Olá, bom dia. Cá estamos para mais um programa ao final do dia, canal Acordo de Dinheiro, Camilo Lourenço, 29 de março de 2024, Sexta-feira Santa. Eu peço muitas desculpas, mas ontem foi completamente impossível falar convosco. Estive nas cerimónias litúrgicas da Páscoa até muito tarde, o que me impediu de fazer o programa, daí fazê-lo hoje, Sexta-feira Santa, e colocá-lo antes das 15 horas. Ora, estes últimos dias foram de grande intensidade na Assembleia da República. O que diz a comunicação social, resumidamente, sobre os últimos acontecimentos é que o PS sai vitorioso, o Chega ganha mais votos, o PSD e Luís Montenegro ficam em baixo. Porém, eu tenho uma leitura, e uma visão diferente desta. Sabemos que António Costa abriu a caixa de Pandora em 2015, quando desvirtuou o costume da Assembleia da República de que o partido mais votado apresentaria governo, e igualmente o presidente da Assembleia da República, ficando os quatro partidos mais votados com vice-presidência. António Costa desvirtuou a democracia. E agora nós estamos a sofrer as consequências com este verdadeiro circo, que já não tem feras, porque essas já são proibidas, restando-nos apenas mágicos e palhaços. Foi este precedente aberto por António Costa e o Partido Socialista que caiu no Parlamento esta semana. Já sabia desde há tempos que o candidato Aguiar Branco seria o nome que o PSD levaria para a presidência do Parlamento, caso ganhasse as eleições. Portanto, era de conhecimento público, toda a gente sabia. Como é habitual, o líder da bancada do PSD falou com os partidos mais votados de forma a retomar o normal funcionamento do Parlamento em matéria de eleição da mesa da presidência da Assembleia da República, que, repito, o Partido Socialista tinha desvirtuado em 2015 e, sublinho, retomou na última eleição, bloqueando a entrada de uma vice-presidência do Chega, que lhe era devida na última legislatura. Ora, o PSD apenas quis retomar a normalidade no bom funcionamento do Parlamento, como eu estava a dizer. Daí ter comunicado com todas as bancadas dos partidos mais votados, todas as bancadas dos partidos mais votados, para revelar a sua anuência em dar o seu voto aos nomes que esses partidos iriam fazer chegar como seus vices e, obviamente, tendo em troca o reconhecimento da presidência ao PSD. Foi apenas isto que aconteceu. Ora, houve partidos que quiseram aproveitar-se desta situação, nomeadamente o Chega e o PS. O Chega veio logo dizer que era um acordo, mas não era. Era um normal funcionamento do Parlamento, como sempre foi. Era apenas uma resolução parlamentar institucional, normal em democracia, que, repito, António Costa e o Partido Socialista tinham retirado do seu funcionamento. O Chega, obviamente, quis cavalgar nisto para ganhar mais votos. Ora, o PS aproveitou-se logo para dizer que Luís Montenegro afinal não tinha palavra, que afinal não é não, não era assim tão não. Resultado: o PSD manteve a sua palavra, votando favoravelmente nos vice-presidentes candidatos dos outros partidos, ao contrário do Chega. O PSD manteve a sua palavra e votou favoravelmente o vice-presidente do Chega. Foi isto que aconteceu, para que o funcionamento normal retomasse. Uma regra não escrita, mas que regia o Parlamento e que foi quebrada, volto a dizer, pelo Partido Socialista. O PSD viu-se forçado a negociar com os socialistas a presidência da Assembleia. Se foi a solução ideal, obviamente que não foi. Alguém esteve mal? Todos. O PSD, por ingenuidade, porque achava que podia falar com o Chega normalmente, como se fala em democracia, e afinal, não pôde, não é? Porque o Chega quis fazer disto um circo. O Partido Socialista também esteve mal porque quis fazer politiquice. Mas quem é que perde com estas palhaçadas, meus amigos? Somos nós, portugueses e, consequentemente, Portugal. Esperemos que não haja mais disto nas resoluções do futuro do país, embora eu acho que não vamos ter essa sorte. Espero que o PSD tenha aprendido a lição de que não pode tratar o Chega com a normalidade parlamentar como trata com os outros partidos. É muito difícil trabalhar assim, de facto. Não pode. Por isso simplesmente não pode. Espero também que o PSD deixe de ser ingênuo. E eu lamento imenso o que se passou. A minha opinião sobre este caso é esta. Quanto à formação do governo, fiquei com a impressão que é a melhor formação governamental em muitos anos. Vou apenas falar daqueles que conheço melhor o trabalho que acompanhei mais de perto. Começo pela nova Ministra da Cultura, professora doutora Dalila Rodrigues. Foi uma excelente diretora em dois grandes museus do nosso país. O Museu Grão Vasco gostaria de dar destaque particular, porque ela fez com que ele renascesse das cinzas, pura e simplesmente. Para além das suas capacidades intelectuais e os seus vastíssimos conhecimentos, é uma mulher de pulso forte e muito inspiradora. Estou muito contente por finalmente a cultura ter alguém à sua altura. Estou muito esperançada e sei que ela dará o seu melhor. Não será uma pasta fácil, como nós sabemos, mas tenho a certeza que ela vencerá. O novo Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, tem conhecimento da pasta, tem profunda noção dos problemas que o país tem nesta área e já mostrou, tanto a nível teórico como prático, que está à altura. Parece-me que é um homem sério e competente e tenho fé que fará um bom trabalho. O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, pela sua experiência no Parlamento Europeu de há tanto tempo, para além da sua formação, será uma figura com capacidades para lidar com os problemas e os desafios que vai enfrentar, e estou convencida que estará à altura também. Quanto ao Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, parece-me que saberá lidar bem com esta pasta. Relembro que outro líder do CDS já a teve, Paulo Portas. É uma pasta que este partido, portanto, o CDS, tem mostrado bastante conhecimento. Estou confiante de que também fará um bom trabalho. Quanto aos outros, falarei oportunamente. Espero é que sejam dadas as condições para fazerem as reformas necessárias que o país precisa e que os outros partidos, em vez de pensarem em eleições antecipadas, pensem como é necessário pensar, e desculpem o pleonasmo, não é pensar, pensar, mas que não se fiquem com a fixação das eleições antecipadas, mas percebam que é necessário pensar no país primeiro, nos prazos para a aplicação das reformas e dos dinheiros vindos da Europa, que não vão durar para sempre, e que haja menos politiquice, mais ação. Porque chegamos a um ponto em que já não é uma questão só de tomar as decisões certas, é também as decisões rápidas, porque lutamos contra o tempo e isso nem sempre é uma arma justa. Vamos ver se as capacidades que esses ministros têm em potencial se poderão revelar bem e que façam um bom trabalho. Se não fizerem, cá estaremos para comentar. Quanto a vós, meus amigos, voltaremos na próxima quinta-feira. Votos de uma excelente semana, uma santa e feliz Páscoa. Fiquem bem.